faz de mim o que eu quiser. Ainda agora estive aí.
Depois de André Sardê no Cineteatro Ana Dia, no âmbito dos concertos de Primavera 2023, segue-se agora Miguel Ângelo, sábado, dia 15 de abril, pelas 21 horas. Este líder carismático de uma das maiores bandas pop portuguesas de sempre apresenta temas da sua carreira a solo, sem esquecer algumas das canções mais emblemáticas dos Delfins. Mas é isso que vamos agora saber com o próprio Miguel. Muito bom
Olá,
dia.
Viva!
Obrigado por estares connosco e por nos falares um
Obrigado
bocadinho.
Obrigado eu pelo convite de estar aqui convosco.
E para falar um bocadinho deste concerto e não só. É mesmo isso que vai acontecer? Temas teus, claro, da tua carreira a solo, mas também um cheirinho a Delfins?
Sim, um cheirinho forte, porque são temas da minha carreira, que já vai longa. E portanto, eu nestes concertos mais intimistas, que é o caso deste concerto de Primavera no Cineteatro Ana Dia, gosto de ir buscar repertório um bocadinho todos os tempos. Portanto, vamos ouvir coisas dos primórdios dos Delfins, coisas dos grandes êxitos dos Delfins, temas que eu fiz a solo, uma outra coisa mais recente. Mas estes espetáculos para mim são um bocadinho uma viagem pela minha carreira, onde eu também, além de cantar e tocar, também acabo de contar algumas histórias que estão por trás destas canções e mais intimista. Pop normal.
É verdade. Em 1984 foi o ano em que foste um dos fundadores dos Delfins. Portanto, é uma viagem que já tem uns anitos largos.
Tem, eu tinha me recordaram que para o ano, ou seja, em 2024, cumprem-se 40 anos 40 desde anos. Que o primeiro single dos Delfins foi editado.
É obra.
Portanto, já
é
são
obra.
4 décadas de atividade. Sim,
é obra.
Mal sonharia eu, não é?
Exatamente.
Se estivesse aqui olha, a falar contigo para uma rádio 40 anos depois
40
de
ter
gravado o primeiro disco.
Mas tu tens outros projetos e outras ocupações, digamos assim, em termos artísticos. Em 91 foste também um dos fundadores daquele projeto fantástico de nome Resistência, que voltou a reunir-se há relativamente pouco tempo e realmente é um super grupo, não é assim?
Sim, é um super grupo e olha, não foi assim há tão pouco tempo a reunião dos Delfins quanto isso. Eu
não
estava a pensar e pensei, bem, nós fomos convidados para regressar, fomos convidados para fazer dois espetáculos, um a Sul e outro a Norte, no fim de 2012. E depois ficámos, enfim, e continuámos a tocar, houve mais convites. E vamos começar agora em junho mais uma ronda nacional de espetáculos, a Resistência. E basicamente já são há 11 anos que estamos juntos desde que houve este regresso. Na realidade, nos anos 90 tivemos 3 anos e meio juntos, salvo erro. E portanto estamos agora há muito mais tempo a tocar por esse país e a gravar coisas novas do que fizemos nos anos 90.
Mas tu não estás só ligado à música, claro que a música para ti é a tua vida, não é? Mas tu, em 1994, participas como ator na peça teatral Breve Sumário da História de Deus, de Gil Vicente, no Teatro Experimental de Cascais. Isto é uma das tuas facetas. Em 1995, inicias, enfim, uma carreira como júri na televisão portuguesa, em dois canais. E em 96... eu este pormenor acho muito engraçado, porque tu fazes, pouca gente sabe disso se calhar, fazes a voz do Woody no Toy Story. Foi o teu início nessa aventura.
É verdade, não foi exatamente o início.
Não foi?
Não, os anos 90, realmente olhando agora para trás e estando ouvindo as tuas palavras e as memórias que me chegam à cabeça, foi realmente anos de grande exposição, de grande experimentação. Foram as televisões privadas, a abertura do mercado, a indústria musical portuguesa mais forte do que nunca, muitos artistas e clubes portugueses a gravar e a tocar por todo lado. Foi uma década muito, muito especial. E onde também foram feitas algumas coisas laterais na minha carreira. E falas da dobragem de filmes de animação. E o primeiro que eu fiz, curiosamente, foi o Pocahontas. Portanto, eu sou a voz do Capitão John Smith.
Olha, essa não sabia.
Foi a primeira dobragem que fiz e depois acabei por ser convidado para fazer um teste para o Toy Story, onde assumi também a direção musical do filme e da regravação em português dos temas, das canções. E depois ainda fiz mais algumas coisas nessa década, ainda fiz a direção musical do Crocodilo de Notre Dame, ainda cantei e do Hércules, onde também canto, no filme Hércules, onde faço a voz do Hércules adulto. E pronto, a vida de inseto também, o planeta tesouro, bem, há assim uma série de colaborações que eu fiz, mas obviamente que a mais forte, até porque é, digamos, aquele filme que tem recido ao tempo e com novos episódios, entre aspas, é o Toy Story, que já vai no quarto filme, na quarta longa-metragem, e é realmente um êxito incrível. Foi um filme que na altura foi, como dizem os americanos, groundbreaking, não é? Era tudo feito em computador, era muito à frente para a sua época, mas com uma história que chegou ao coração de todas as pessoas.
É verdade.
E é muito engraçado encontrar assim a malta de 20 e tal, 30 anos, que vem falar comigo e que se lembra do primeiro Toy Story em meados dos 90s e de ser fã do Woody e do Buzz Lightyear também.
Exatamente.
Portanto, essa foi uma experiência incrível que eu fiz, e agora acabo por voltar sempre a isso quando há um ou episódios de televisão ou as novas longas-metragens de Toy Story acabam por me chamar, por ser a voz do Woody.
Miguel, em relação à música, eu lembro-me nos teus primórdios da carreira a solo de fazeres umas versões de uma banda que se chamava, não sei se ainda existe, Divine Comedy. Lembras-te desses temas?
Sim, lembro-me, sim.
Eu achei esses temas...
Claro, repara, o meu primeiro disco a solo, que é realmente é o primeiro, acontece nos anos 90, chama-se Timidez, e eu comecei um bocadinho a... Eu queria fazer... Os Delfins ainda estavam no ativo, não é? Uhum. E eu queria fazer um pouco um disco de versões de canções que eu gostava, e comecei exatamente por aí. Comecei por Divine Comedy, Smiths também, está lá uma versão dos Smiths, da Legião Urbana do Brasil também, e comecei. Depois acabei por compor mais alguns temas, também porque me pediram. É nessa altura que há um filme português chamado Deus Pai, do Luís Filipe Rocha, que me contacta para fazer algumas canções para o filme, e acabei por fazer uma para o filme, que se tornou um dos singles, que é o Seu Outro Posso Ajudar. E pronto, e acabei depois, por causa disso, compor algum material original também para o disco, que era originalmente para ser um disco só de covers, só de versões, e pronto, é sempre difícil adaptar português uma música em inglês que as pessoas já conheçam. Confesso, é sempre muito difícil, às vezes pode-se cair um bocadinho ridículo, e tive sempre esse cuidado de tentar conseguir fazer em português uma adaptação que as pessoas que gostam do original possam também aceitar.
E resultou, sem dúvida.
Resultou, toda a gente sabe que ambos, Divine Comedy foi logo o primeiro single, e foi um tema com uma abordagem mais eletrónica na altura que eu fiz. Era um disco que não tinha guitarras, era um disco que usava muitos samples de sons de orquestra, e portanto foi uma aventura feita na altura com o Carlos Maria Trindade, enquanto produtor, teclista de Heróis do Mar e Madre Deus, e foram bons tempos. Foi sim a primeira vez que eu fiz algo a solo fora de Delfins, porque os Delfins tinham decidido parar 2 anos, devido à grande exposição e à grande carreira que fizeram nos anos 90, e nesses 2 anos acabei por aproveitar para fazer isso.
O álbum Noite e Dia é até agora o teu último álbum a solo?
É o último álbum, é um álbum gravado em confinamento. Daí ter o lado da noite, que foi uma coisa gravada durante aqueles tempos em que estivemos todos encerrados nas nossas casas e nas nossas vidas, e depois tem um lado dia, digamos que é o lado de canções mais pop, já são compostas com a banda quando nos podemos encontrar na sala de ensaios, quando podemos ir para o estúdio gravar. É dessa dualidade que vivo o Noite e Dia. Eu, entretanto, lancei um single em novembro, e estou a preparar mais coisas novas, que basicamente é uma releitura do meu primeiro, não do primeiro álbum solo, mas do álbum chamado Primeiro, que saiu em 2012, depois dos Delfins terem acabado. E estou a fazer uma releitura mais eletrónica, mais ligada ao synth-pop, ao synth-wave, que ainda sairá, talvez, em princípio, antes do verão sairá mais um single, e depois o álbum penso que sairá depois do verão. É um exercício, é uma releitura do primeiro disco que fez 10 anos
de
existência, o Primeiro. Primeiro, o single chama-se A Casa dos Sonhos, portanto, basicamente é uma regravação total do disco, mas com uma linguagem musical e estética completamente diferente, como eu disse, muito mais eletrónica. E lancei isso em novembro, chama-se A Casa dos Sonhos, já está aí disponível em todo o lado.
Já está disponível e vai fechar esta nossa conversa.
Ok, boa.
Em relação ao lado...
Atenção, muito diferente do que iremos ouvir no cineteatro, não é?
Claro,
na dia, porque
claro.
Aí a linguagem vai ser uma linguagem completamente acústica e íntima. Esta versão da Casa dos Sonhos que vamos ouvir no fim da conversa é o oposto, é uma super produção eletrónica.
Exatamente. Voltando aqui um bocadinho atrás, ao álbum Noite e Dia, tens uma frase numa entrevista que deste sobre o lado noite desse álbum, que disseste o seguinte: Era uma banda sonora desses dias de solitária e de futuro incerto. Isto diz tudo sobre essa parte do lado noite do álbum.
Sim, porque, repara, há uma curiosidade, esse lado noite foi feito em parceria com o Rui Maia. Rui Maia, teclista de grupos como Ex-Wife, Mirror People, e nós não nos estivemos nunca fisicamente a trabalhar juntos. Foi sempre feito à distância, com as ferramentas digitais que já existiam algumas e outras foram desenvolvidas durante os anos de confinamento. E, portanto, foi mesmo para enclausurar, se quiseres, o espírito de estarmos fechados e de não sabermos como é que era o dia de amanhã. Nós fomos privados, no fundo, da nossa atividade. Repara, houve um decreto-lei que proibiu a minha atividade profissional. Isso é uma coisa única. Eu desde os anos, 16 anos, que me habituei a todos os anos fazer espetáculos, às vezes mais, outras vezes menos, mas sempre a tocar e a viajar. E pela primeira vez desde os 16 anos tive quase um ano e tal sem tocar e sem saber como é que seria o dia de amanhã. Portanto, eram tempos muito incertos para a nossa atividade e especialmente para a atividade cultural em geral. Porque eu dizia sempre, epá, os restaurantes ainda podem fazer refeições para fora, não é? E isso ainda lhes dá algum dinheiro. No caso dos músicos, os próprios lives em streaming nunca resultaram muito comercialmente. Acho que era mais algo que acontecia para as pessoas não enlouquecerem, para os músicos não ficarem loucos em casa e conseguirem tocar e extravasar a sua energia.
O regresso aos palcos foi realmente muito importante para todos vocês. E aquela simbiose com o público, então, quer dizer, nem se fala, não é?
Nem se fala, e olha, João, foi estranhíssimo, porque isto foi gradual, e os primeiros espetáculos de teatros, cineteatros que eu dei, ainda eram espetáculos com metade da lotação, em que era fila sim, fila não, em que as pessoas estavam de máscara a assistir ao espetáculo, nem sequer podiam cantar, nem se levantar para dançar, foram espetáculos mesmo muito estranhos, mas era a única maneira de estar perto das pessoas, e de tocar, e de cantar, e de, pelo menos também por conseguirmos alegrar com a nossa banda sonora um bocadinho as noites daquelas pessoas que, como nós, estavam a ver um período negro na história da civilização, porque isto aconteceu em todo o lado, não é? Praticamente. Exato. É a primeira vez que as nossas gerações testemunharam de perto algo assim.
Algo que parecia impossível. Mas não é nada disso que vai acontecer sábado, dia 15 de Abril, pois não? Nos concertos de primavera
não.
Em Anadia.
Não, este é o regresso, este é o meu primeiro espetáculo deste ano. Eu tenho estado em estúdio a gravar, como disse, a versão do primeiro, que se vai chamar 11º, exatamente por ser cumprir os 10 anos do meu primeiro álbum solo pós-Delfins. E portanto é esse o primeiro encontro com o público, de alguns que se vão seguir, e vai ser um espetáculo quente. Quando há esta proximidade da plateia, e se tem um espetáculo mais despido de produção e de arranjos, vai-se ao âmago das canções, vai-se à raiz mais forte da letra e da melodia, e normalmente são espetáculos muito, muito especiais.
Miguel Ângelo, muito obrigado por teres aceito o convite de conversares um bocadinho connosco, e marcamos encontro então para sábado, 15 de Abril, às 21h, no Cine Teatro Anadia. Até lá.
Obrigado, João. Convido os ouvintes todos que estiverem connosco a aparecerem para tornarem esta noite mais especial ainda. É mais especial quanto mais pessoas estiverem e mais participarem no espetáculo.
Muito obrigado, Miguel. Até uma próxima.
Obrigado, um abraço.